Tem comentários aí te xingando, xingando o teu negócio aí na tua empresa e você fica meio com a cabeça quente, quer xingar eles aí e não sabe o que fazer também. Então, nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre o atendimento, sobre como você está tratando esses clientes nas redes sociais e também os seus leads aí no seu site.
E Artcast Online.
A gente sabe que cuidar da minha empresa, cuidar da minha equipe, cuidar das finanças é complicado e leva tempo. Então, esse tempo que você está investindo no teu negócio, você está investindo no teu público, você está conversando com seus leads, você está respondendo às mensagens que você recebe, ou você tem uma equipe preparada para isso? Hoje a gente vai conversar sobre o que fazer nesses casos onde os leads tentam entrar em contato, mas a empresa ela não está preparada para isso e o que que a gente pode fazer para melhorar essa relação com os nossos clientes? Então eu vou jogar a conversa para vocês. Alguma vez vocês já entraram em contato por mensagem, rede social, com alguma empresa, alguma marca e não foram respondidos? Simplesmente ficaram ali no vácuo?
Isso acontece com muita frequência, né? Eu não lembro exatamente de uma de cabeça agora que aconteceu comigo, mas eu lembro uma vez que escutei de um empresário, dono de uma empresa, que ele, tipo assim, estava reclamando que não tinha tempo na empresa para responder as solicitações de clientes nas redes sociais. E para quem não sabe o conceito de lead, né, no marketing, lead é um potencial cliente. Se você tem ele cadastrado em uma plataforma de geração de leads, tipo um RDStation, LeadLovers ou qualquer outro, ele é um lead lá que você tem os dados, mas se ele te chama numa rede social, ele é um lead também. É uma pessoa que está interessada no teu produto ou no teu serviço. E aí esse cara falou assim, ah, não tenho tempo, ficar respondendo, as pessoas ficam fazendo perguntas sobre os produtos, tem muito curioso no meio, tá, às vezes a gente não responde. Eu falei para ele assim, se alguém entra no balcão da tua loja e você está sem tempo, você vai virar para a pessoa e vai falar assim, viu, não estou com tempo, vai embora, volta outra hora. Com certeza não, né? E quando você deu, eu falei para ele, quando você faz isso na rede social, é exatamente a mesma coisa que você está fazendo. E agora a gente tá entrando numa geração, né? Cada vez mais as gerações novas vêm tomando lugar das gerações mais antigas, isso vai ficar cada vez mais evidente, cada vez mais difícil. Inclusive, se você quiser saber mais sobre gerações, geração Z, geração Y, o comportamento deles, escute o podcast anterior a esse, que nós tratamos exatamente sobre esse assunto. Então, não é assim, acho que a minha opinião, né, não é falta de tempo, é uma questão de adequação à nova realidade. Então, sim, as pessoas vão ser mais curiosas, elas vão ser mais. É mais fácil você fazer uma pergunta ali para rede social do que você ir numa empresa, ir numa loja, então, mas faz parte do jogo. Agora, o atendimento ele é mais virtual também. Muito importante. Mas aconteceu com certeza comigo, não sei o que aconteceu com vocês.
Na verdade acaba que fica até mais comum quando a gente tem alguma dúvida, né? Eu vejo assim que para mim mesmo, quando eu tô com alguma dúvida sobre o produto, se eu pergunto tanto no chat ali da rede social ou no chatbot do site, se for alguma pergunta, ou eu sou demora muito mais para ser respondido, ou acaba que nem é respondido em algumas situações, pelo menos para mim. Agora, se for alguma coisa mais relacionada à compra, tipo, viu, me passe o tal valor aí que eu vou levar. Eu vejo que é muito mais fácil das marcas e responder esse tipo de assunto. Eu acho que tem uma certa dificuldade em atendimento para esses leads que têm dúvida, né? Que são chamados de curiosos, né? Que não, pode ser que sim, seja um curioso, mas se o cara está curioso pelo teu produto, provavelmente ele está interessado também, né?
Esse é o conceito de lead, né? É um potencial cliente. Ele não quer dizer que ele vai fechar, nem que ele está querendo comprar, mas ele está interessado. Isso é lead. Se você não for lead, ele já é cliente.
E eu acho que fica até pior quando empresas ou sites, por exemplo, sites que colocam chat lá, mas não se atentam a ter alguém para atender o chat, né? Hoje é muito comum no site das empresas ter o chat ali no atendimento, mas não ter ninguém atendendo. Isso é bem estranho, né? Porque as pessoas elas prezam pelo atendimento, mas não atendem de fato. Na rede social, pior ainda, né? Dependendo do tipo de página ali. Ou as pessoas nem respondem, ou respondem com muito com pouca atenção, né? Como se quisessem passar isso logo. E acho que isso fica até pior quando é um atendimento, quando você já é algum cliente, né? Às vezes você está com alguma dúvida sobre o produto, né? Depois que você já virou cliente. E em alguns casos até você está pensando em migrar o plano, ou melhorar ou comprar outro produto, né? E isso acaba, esse preconceito acaba aumentando ao ponto que você vira um inferno você conseguir contato. Né?
É, no meu caso, eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha ficado sem receber nenhuma resposta assim, numa empresa, mas tem alguns casos que eu lembro assim, meio de despreparo assim, de quem está respondendo pela empresa. Às vezes, tanto de não entender o que eu estou perguntando ou mandar uma resposta genérica que também não responde a dúvida. Nesses casos, acho bem, bem comuns. Assim.
Agora, imagine a seguinte situação. Vocês são responsáveis por conversar com os clientes, responder. É, e a empresa de vocês, ela recebe mensagens de pessoas, às vezes, insatisfeitas com produtos. Acontece muito nas telefonias, né, serviços de internet e tal. As pessoas ali, elas se expressam muito quando tem algum problema. E vocês têm essa responsabilidade de responder essas pessoas que estão entrando em contato. E essa pessoa, vamos imaginar um cenário que a pessoa ela chegou já usando todas as palavras de baixo calão que ela conhecia e tudo que é tipo de vocabulário agressivo e vocês têm que responder. Qual é a postura assim, que vocês se imaginam tendo ali, de acordo com a personalidade de vocês? O que vocês fariam nesse momento?
Cara, eu acho que é uma questão de... Assim, eu pelo menos acho que quem está atendendo tem que ter um script para esse tipo de acontecimento. Né? A minha esposa ela já trabalhou em telefonia, então a maioria, eu acho que, ou todas, tem um script para você receber esse tipo de pessoa ali. Né? E eu imagino, cara, que você ter um vocabulário calmo e tentando acalmar o cliente é muito melhor do que você falar, não, a gente não vai fazer... E você pode até perder o teu cliente por isso. Então eu acho que realmente se o teu produto está tendo um problema e as pessoas estão criticando ele, eu imagino por mim mesmo, se eu ligar puto em algum lugar lá, eu quero que a pessoa tente acalmar a situação e me ver opções de melhorar aquilo, né? Obviamente com a educação, né? Eu acho que a pior coisa é você receber um cliente te xingando e você xingar o cliente, né? Na rede social acontece muito isso, né? Em loja de roupa, falar.
Aí é a polêmica controlada, né? Pode gerar isso.
O que acontece muito é... Porque empresas grandes, elas têm, né, um pessoal ali qualificado trabalhando para isso, com esses scripts, né, como você mesmo falou. Uma coisa que eu percebi muito nos últimos anos é que hoje em dia, eu sou muito fã de jogos, assim, eu participo de vários grupos, eu tô sempre por dentro do que tá rolando no mercado. E de alguns anos pra cá, de uns 10, 15 anos pra cá, os desenvolvedores, os diretores e quem idealiza os jogos estão se tornando pessoas públicas. Porque antigamente era a marca, né, a publisher ali, a empresa que publicava que era conhecida. Hoje a gente já sabe quem que é o diretor, quem que é o diretor de arte, porque essas pessoas se tornaram mais públicas. E eu percebo assim que, ao mesmo tempo que elas se tornam públicas, às vezes elas meio que se tornam subcelebridades, assim. As pessoas, elas gostam de um jogo e elas começam a seguir o diretor do jogo para perguntar sobre atualizações, continuações e tal, querer saber mais. Só que essas pessoas, elas têm um perfil bem mais introspectivo, assim. São pessoas que elas têm um talento, mas elas não têm, muitas vezes, esse dom de lidar com o público. Então, vi casos, assim, de diretores que resolveram se envolver quando as pessoas mandavam mensagem, assim, às vezes criticando ou cobrando, assim, ah, quando vai sair o tal jogo 2? Ah, já faz 5 anos que saiu, quando vai ser o próximo? E teve um caso, faz uns 7, 8 anos atrás, que o cara tava produzindo a sequência de um jogo chamado Fez, e a galera ficava cobrando, assim, porque o jogo ele foi muito premiado e tal, e o povo começou a cobrar, e ah, mas eu quero assim. E o cara falou, sabe uma coisa, não aguento mais, cancelei, não quero mais, vocês são tudo umas pessoas irritantes, ignorantes, vocês não querem respeitar o meu tempo criativo, cancelar. E o cara cancelou. tava com o projeto ali meio que encaminhando, o cara chutou o balde e falou, não vai ter mais. Virou notícia, assim, né, nos portais, que o cara cancelou porque ele não aguentava o assédio dos fãs. E aí que eu vejo, assim, que é um mercado que precisa muito de uma equipe, porque é um público muito exigente, é um público, assim, às vezes até meio tóxico, assim, porque as pessoas são muito fanáticas, elas querem tudo pra agora, elas não entendem prazo, não entendem sobre processo criativo. E eu achei engraçado isso, porque às vezes os caras bloqueiam as pessoas, às vezes xingam as pessoas, os próprios diretores. Tem um diretor que ele xinga os caras e bloqueia. E porque não tem paciência, assim.
Mas ele continua tendo sucesso?
Sim, é porque as pessoas respeitam, assim. E é um público que vê isso acontecendo e acha legal. Acha, pô, o cara é fodão.
É, eu não acho que a ideia é defender que as empresas têm que sair xingando todo mundo, mas existe meio que um consenso nesse mercado que fala que as empresas têm que ser muito encaixotadinhas, quadradinhas, bonitinhas e seguir muitos protocolos. Não que não tem que ter protocolo, eu até complementava que eu acho que tem que ter um script. Se você não tem script, tem que ter um script para responder. Mas no sentido de, o script é sempre o mesmo, né? Sempre tipo, pedir desculpa e não, nunca ser você mesmo,
humano.
Ser humano, exatamente. E esse exemplo que você deu aí, embora do diretor xingando, como é por aí, é o ser humano também. O cara se sentiu xingado e falou, ele não foi, então.
É.
Acho que conseguir colocar essa pitada de humanidade, de ser humano também.
É isso, até por isso que o Nubank é tão bem falado hoje em dia, né? O atendimento dele é tão humano, porque realmente eles não têm um script Ctrl-C, Ctrl-V ali.
Mas com certeza tem um script.
Totalmente,
mas
totalmente.
Mas ele vai,
eles devem treinar ali, né, quem tá atendendo. Mas isso é interessante o que o Bruno falou, porque eu acho que esse fenômeno de experiência acontece geralmente quando uma marca, uma empresa, uma franquia de jogo, ela acaba se tornando grande o suficiente para ter uma base de fãs apaixonadas. E geralmente quando tem pessoas apaixonadas, geralmente elas não conseguem aceitar frustrações vindo de uma marca, de uma franquia. E isso acaba tornando fãs haters ao mesmo tempo, né? E que começam a criticar. Então eu acho que se você chegar nesse ponto, fica muito, muito mais perigoso para você. Perigoso não, mas você precisa de mais atenção no atendimento, principalmente se você uma pessoa que também tem se frustra fácil, né? Tem a cabeça um pouco esquentada. Então você realmente tem que criar, né, uma equipe, um atendimento especializado para conseguir atender essas pessoas. Porque, por exemplo, tem marcas hoje em dia que elas são amadas por muitos. Por exemplo, loja de roupa, marcas de roupa, marcas de, sei lá, de tênis. E hoje, se você entrar lá nos comentários dessas páginas gigantescas, você vai ver que boa parte dos comentários são pessoas criticando, né? E geralmente pode ter até um pingo de verdade, mas pode ser que na maioria seja apenas uma coisa pequena. Mas se você não tiver uma conduta de respostas, você acaba que faz com que esses haters se prolonguem. E porque na verdade o hater nada mais é que um fã frustrado, né? Então, pelo menos a minha percepção é essa. Eu não consegui viver uma experiência de ter uma marca ou ter um negócio tão grande a ponto de criar tantos fãs, mas o que a gente entende por aí é que fica muito mais crítico esse atendimento, né? Como o Bruno quer falar.
Eu acho que eu queria complementar com dois pontos de vista aqui. Que um é tirar também um pouco, de repente, a necessidade e a obrigatoriedade de responder todos os comentários. Porque de repente se é um comentário que ele não é uma pergunta, não é uma dúvida, é simplesmente um xingamento, não obrigatoriamente a empresa precisa estar lá querendo responder. Vai responder o quê? Se não foi ficar meio
engessado, às vezes tem páginas que você abre ali que tem milhões de comentários, aí tem vários comentários irrelevantes, assim, a pessoa.
Né?
E todos eles têm a mesma resposta. Tipo, obrigado pelo contato, Lucas.
Quer ver um que agora, nesse momento, se quiserem pesquisar, se estiver ouvindo, veja as publicações da Ford. Que a Ford anunciou que ia sair do Brasil, né, que saiu do Brasil, de forma meio abrupta, assim. Então, todas as publicações, todos os anúncios deles, é sempre muita gente xingando e é sempre a mesma resposta. Que não diz nada. Uma resposta genérica, tipo, uma nota de esclarecimento, assim, todas as respostas. Cara, pra que responder isso? Nem respondo. Pra que fazer isso? Tipo, eu acho uma perda de tempo, sinceramente, responder isso dessa forma. Já por outro lado, você dando dicas aí, se você quando tiver um cliente xingando, passou que foi a primeira pergunta lá que o Bruno fez, tem técnicas para você acalmar a situação que podem ser utilizadas ao vivo e que você pode emular essas técnicas para o meio digital também. Basicamente, a orientação é usar palavras que você não concorda com a pessoa, porque você tem que entender o que aconteceu antes de dizer você está certo ou você está errado, mas ao mesmo tempo você não põe lenha na fogueira. Quando a pessoa está irritada, tem algumas palavras que despertam um gatilho que irrita mais a pessoa ainda. Tipo, calma. Você está muito puto, fique calmo, calma, eu não sei o que, o cara fica mais nervoso. E você não pode dizer assim, você tem razão, você está certo, porque de repente daqui a pouco você vai ter que dizer, ó, infelizmente você está errado, não é assim que funciona. Então você pode usar palavras que são gatilhos de calma, tipo, eu compreendo a tua insatisfação, eu entendo o teu nervosismo, eu consigo compreender esse momento que você está passando. Então você faz esse tipo de palavras para abaixar a poeira, acalmar, a pessoa quer ser de repente só ouvida, né? Mas para eu poder te ajudar, eu preciso entender melhor a sua situação. Então, se eu puder agora me explicar um pouquinho melhor e mais detalhes. Então é uma técnica que é usada em atendimento presencial, que é essa orientação. A pessoa chegou xingando para você falar, entendo a tua insatisfação, vamos fazer tudo que for possível para resolver. Se você puder me explicar melhor, tá? Aí acalma, às vezes a pessoa explica e aí você explica. Olha, infelizmente, nesse teu caso, a garantia já foi expirada.
Mais dois pontos aí para enriquecer o podcast, que é uma coisa que eu acho interessante de incluir aí, que é a questão de você filtrar realmente quem você vai responder, né? Que muitas críticas acabam que, por exemplo, a da Ford, responder uma pessoa que está xingando ali acaba que é uma perda de tempo, né? Uma perda de tempo ali para você no teu atendimento. Você realmente filtrar os tipos de odiadores que realmente tem alguma crítica que, né, faça sentido do que aqueles que...
Nesse caso da Ford nem é tanto xingamento. Às vezes é só simplesmente assim, a Ford abandonou o Brasil e não compra mais Ford. Não tem nada de...
Cara, não é mais um lead, né?
É um comentário que não tem... Ou se for responder, responda com uma coisa um pouco mais humanizada.
Uhum. O povo faz isso pra... Muita gente fica provocando as empresas pra terminar e postar no Twitter, postar no Face, assim, tipo, eu fui lá, mas tem uma que circula bastante, que já chegou pra mim mil vezes, que é o cara que manda uma foto pra página da Apple, com uma foto bem bonita, assim, daí olha a foto que eu tirei, daí a Apple responde, muito bonito, daí tirei com o meu Samsung. Tipo assim, pra pessoa printar e postar e, vou fazer zoeira. Aí nesses casos, assim, é interessante a empresa interagir, conversar com o cliente, mas também tem momentos que ele não tem o que fazer ali, é só a pessoa perdendo o tempo da empresa e dela mesma.
E outro, acho que grande erro também que acontece, é quando as empresas, elas acabam ignorando os comentários positivos e só focando nos negativos. Tem muito, muito negócio por aí que você vai nos comentários, tem tipo 20 comentários positivos e 2 negativos. Os únicos que tem respostas são os negativos. E você entra lá no post e você vê que a empresa só comentou naqueles negativos. Isso eu acho que é um grande erro, porque você está basicamente dando popularidade só para os negativos. Não, pode ser que você, às vezes, tentar lacrar ali no comentário e não vai ficar tão legal, porque as pessoas que vão entrar no post vão perceber que é uma crítica, né? E você, obviamente, esquece daqueles que estão paralisando a tua marca, estão falando bem dela, né? Então é interessante também dar uma atenção nisso.
Passou.